Olá, bem-vindos a mais um episódio do Conversa Startup Podcast. Neste podcast nós vamos conhecer as histórias da nova geração de empreendedores angolanos e também aqueles que apoiam o crescimento do ecossistema startup em Angola e resto da África. Estas vão ser conversas únicas com pessoas que estão a usar a tecnologia, o empreendedorismo e a inovação para moldar o futuro de Angola, África e quem sabe do mundo. Junta-te à conversa com a Francisca Garcia, hoje a minha convidada. A Francisca é cofundadora da Citense, já vamos saber o que é Citense, que faz. Mas para começar, Francisca, bem-vinda, obrigada por teres aceitado o convite para falar connosco neste episódio.
Bom dia, Amanda, muito obrigada por convidar-nos, obrigada por estar aqui.
Ótimo, então para começar, quem é a Francisca, o que é que tu fazes e o que é a Citense? Conta-nos tudo.
Ok, sou Francisca Macumbi Garcia, tenho 33 anos de idade, sou casada, mãe de 3 filhos, mais um bonus baby. Cresci um pouco por toda a parte, mas...
Por toda a parte, exatamente onde? Onde é que andaste?
Andei na Bélgica, andei na França, mas o sítio onde fiquei mais tempo, realmente criamos raízes, foi na África do Sul, especificamente em Joanesburgo. Estudei lá, terminei lá o ensino primário, até a licenciatura, fiz tudo lá, formei-me em geologia, sou licenciada em geologia e ecologia também, e tive a sorte de ser recrutada logo no fim dos estudos, fiquei, acho que terminei em dezembro e em fevereiro já estava a trabalhar.
Então, a trabalhar aqui em Angola?
Sim,
ou na
aqui em Angola, aqui em Angola, mas como numa empresa sul-africana.
Ok.
Mas cá em Angola. Trabalhei como geóloga durante 2 anos. Depois, dentro da mesma empresa, surgiu a necessidade de ter alguém que falava, né, para assim dizer, falava geologia e também falava dados, ok? Então,
o que é dados aqui? Faz uma pausa para explicar-nos.
Dados, estamos a falar nesse contexto específico.
Para quem não sabe, não é?
Sim. Dados é o elemento fundamental de informação, basicamente. Os componentes que formam o conhecimento e a sabedoria. Começa pelo dado, passa para a informação e depois temos o conhecimento. Então, mas aqui nesta empresa eu tive que gerir os dados de exploração mineira, de prospeção especificamente na altura, e então treinaram-me, fiz vários cursos. Tive que aprender SQL e Python e coisas, Excel avançado e tudo
para
mais.
Para quem não sabe, o que é SQL, o que é Python?
SQL e Python são linguagens de... são código, né?
Linguagens de programação.
De programação.
Python é uma excelente linguagem para quem trabalha com dados.
Exatamente, é um dos mais...
E SQL é para a base de dados, não é?
Para a base de dados e para a análise de dados. Mas mesmo quem trabalha com... de modo geral, tanto SQL como Python também são interligados, ok?
Trabalham juntos. Então tu aprendeste a programar para trabalhar como geóloga, não é?
Como data geologist.
Como data geologist, okay. Fantástico.
Data geologist, depois de 3 anos nessa função, realmente mais como administradora da informação de prospeção, a empresa perdeu a sua licença de prospeção e eu acabei saindo dessa empresa. Fiquei algum tempo a gozar da vida, digamos.
Gozar da vida é muito bom, atenção.
Exatamente. Fiquei algum tempo a gozar da vida e depois decidi juntar-me ao meu pai num ramo completamente diferente, que é a hotelaria. E até hoje continuo a colaborar também em part-time lá no hotel da família. Onde trabalho mais na área comercial, quer dizer, tratar de eventos,
ou seja, atendimento ao cliente,
nada a ver, não necessariamente, também tento implementar aquilo que eu conheço lá para melhorar o serviço, aquilo que nós vendemos com a Citense, eu tento implementar também lá neste negócio. Então, trabalho nisso, trabalho com dados, trabalho na área comercial. Como é que chegamos até a Citens?
Exatamente. Como é que surgiu a ideia ou o problema, a necessidade que identificaram? Sim.
A Citens, eu fui convidada. Havia dois sócios na altura que tiveram a ideia, né? Identificaram um problema que aqui em Angola, com várias conversas que eles foram tendo no network deles, com a rede deles de conhecido, viram uma necessidade de introduzir uma oferta de analytics, especificamente, que é a análise sistemática de dados, focando em resolver problemas específicos dentro das empresas. Mas eles não queriam estar à frente desse negócio. E como eu já tinha trabalhado com um dos sócios, mais no conceito de consultoria no passado, né, nos últimos anos, também trabalhamos juntos em outros projetos, ele convidou-me a fazer parte dessa equipe, para ser a face realmente da empresa. Juntei-me a eles, também sou sócia na empresa, éramos três durante algum tempo, agora somos dois, foi tudo muito amigável, é uma questão de prioridades, decidimos repartir-nos desta forma. Então.
Sim, acontece muito quando começamos um projeto e depois podemos ter divergências ou não ter a mesma visão e separar. Ainda bem que foi amigável, muitas vezes não acontece.
Continuamos a trabalhar juntos em outra capacidade, mas é tudo muito, muito amigável, tal como vocês faz parte, e temos de estar preparados para isso também.
Então, o que é que faz exatamente a Citens? E antes de... Por que Citens? O que é que significa Citens? É uma curiosidade que eu tenho já há algum tempo.
Imagino que sim. Nós ficamos muito tempo a bater, eram noites aqui mesmo, né, no escritório, a tentar encontrar um nome para essa empresa, e passamos por várias iterações do que poderia ser, pois, e levou-nos algumas semanas. E tínhamos um projeto pronto a arrancar, que só precisava de alvará e tudo mais, mas para tudo isso tínhamos que ter um nome para registrar. Então, no fim, de uma lista de vários nomes, era uma questão tipo, escolhe um, vamos registrar e vamos seguir em frente. Citens era assim meio piada, mas é Creating Technical Sense. Okay.
Creating Technical Sense. Ok, para quem não fala inglês, traduzindo seria...
Traduzindo seria criar sentido técnico, ok? Mas o propósito é ter um entendimento mais aprofundado da informação que está à sua frente, basicamente, ou que existe na sua empresa.
Nós estamos a pronunciar Citens, porque o C é da forma como se pronuncia em inglês. Eu acho que quem ler vai ver, isto é um C.
Hoje, é Citens. Por que não tem um traço, né, entre o C e o T, porque senão lê-se de uma outra forma, mas pronto. Passa ali a licença.
Escreve-se Citens, mas pronuncia-se o Citens.
E faça uma licença artística para ficar Citens.
Exatamente. Então, o que é que faz a Citens hoje em dia?
Citens...
E foi fundada em que ano, já agora?
2018, em outubro de 2018.
Ok, muito recente ainda.
Pois é, um bebezinho ainda a aprender a caminhar.
Exatamente.
A Citens presta serviços de analytics, que é a análise sistemática de dados e informações, e gestão de dados no geral. Podemos falar de governança de dados mais especificamente, mas além disso também, quer dizer, é toda a pipeline, todo o trajeto ou a trajetória, se podemos dizer, de dados, para quem não tem dados, por exemplo, nós apoiamos na coleção de dados, né? Pode ser através de pesquisas ou aquisição de dados, e depois aí, para quem já tem dados ou depois de adquiridos os dados, nós criamos um sistema de gestão, como é que, e não estou a falar aqui do software, estou a falar mesmo do sistema em termos de processos, como é que vão gerir os dados, e manter a qualidade dos dados. O mais importante, o grosso do foco do nosso trabalho tem sido a análise sistemática, né? O analytics, que não tem uma tradução direta em português, mas nessa perspectiva nós procuramos apoiar as instituições a obter o máximo de conhecimento, de insight dos seus dados.
Ok, nós vivemos na era digital. em que já se costuma ouvir dizer, não é? Já há alguns anos já se ouve dizer que o data is the new oil, os dados é o novo petróleo. Isso é verdade? Diz-nos. E porquê é? E porquê é que é o novo petróleo? E qual é a importância dos dados? Para quem não conhece absolutamente nada deste mundo, porquê é que dados é importante?
Ok.
Isso data, realmente data is the new oil?
Isso é uma frase que está se a tornar contenciosa, digamos. No princípio, quando foi quem disse primeiro, alguns anos atrás, estava a referir-se à transição da liderança do market share em termos de receitas, em termos de produtividade, das grandes empresas, as maiores empresas no mundo deixaram de ser big oil, né? E passaram a ter a ser os big data, né? Os Microsoft e Google deixaram de ser Chevron e Esso e outras.
Exatamente, acho que só hoje em dia só há uma única empresa petrolífera na área de petróleos que faz parte da lista
five,
do
top 10.
Nem está no top 5, mas deve estar no top 20, no top 20. Nós estamos aqui a falar inglês, top 20.
Yeah.
Que agora já não me lembro qual é, mas eu lembro-me que vi recentemente, quer dizer, foi o ano passado, vi uma lista e só vi uma única empresa que agora resto eram empresas na área de tecnologia.
Exatamente.
E claro, dados
é o elemento fundamental do negócio deles, né? É através disso que eles conseguem crescer e inovar. Data is the new oil, disse que é contencioso. Na altura foi criado por causa dessa transição. Hoje em dia faz-se muito essa comparação dos dados não são são renováveis, por exemplo, e o óleo não é, de fácil acesso. Fazem uma comparação mais direta que me faz fugir um pouco dessa frase de data is the new oil. Acho que o tempo de new oil já passou. Okay? Agora os dados têm a sua própria autoridade, têm a sua própria, já mostraram, já mais do que mostraram,
já ganharam o seu lugar,
exatamente, a sua importância no mercado. E qual é essa importância? Os dados, tudo que nós, falando assim para as empresas, cada transação nas empresas gera dados, né? Quando seja processo interno ou como processo de interface com clientes, geram informação, gera dados. E é através desses dados que nós podemos saber quais são as preferências dos clientes, quais são os produtos que mais saem. Há coisas que podemos, talvez, dizer, mas conseguimos observar, né? Observando assim, prestando atenção, consegue-se observar. Mas até percebermos algo através da observação empírica, os dados já nos poderiam ter dito desde o princípio, não é? Então, a importância de dado ou da análise dos dados é logo nos poupar tempo, nos poupar dinheiro, nos tornar mais eficientes, maximizar a rentabilidade do negócio, entre outras vantagens.
Ok. Fala-se, nós em Angola ainda estamos a entrar na era do digital, na era nesta era da economia, da informação, não é? Que lá está, precisa de dados para que seja realmente competitiva e efetiva. Quem são os vossos clientes? E se os vossos clientes ou se o vosso mercado-alvo percebe da importância desta análise de dados e como é que eles usam, como é que as empresas ou as instituições angolanas usam os dados?
Okay. Quando nós, tal como disse, os sócios, quando lançamos, pensávamos em trabalhar muito com startups, não é? Mas eu vou dizer agora que as startups não são os nossos clientes, porque eles já vêm com, se calhar não vêm, mas muito cedo adotam os procedimentos e os processos de gerir os seus dados internamente.
As startups.
As startups. Okay? Normalmente tem aí um CTO, né? um gestor da parte tecnológica da empresa.
Exatamente.
Que também vela pelos dados, pela análise de dados. E até nós temos conversas com essas pessoas, mas nunca, até lá ainda não se tornou comercial, digamos, para nós. Mas temos trabalhado com o Estado, temos trabalhado com em grandes empresas, médias, trabalhamos com pessoas no setor de seguros, trabalhamos com entidades de gestão portuária, se fosse assim dizer, trabalhamos com centros hospitais, não é? Uhum. Então é muito variado, tanto em termos do sector como em termos da dimensão das empresas.
Uhum. E para ti, qual dos setores é o mais interessante em termos de dados aqui para Angola e África?
Olha, todos são.
Onde é que ainda não está tão explorado e que vocês veem onde está a oportunidade?
Todos são. Vou dizer que todos é mais ou menos igual, porque todos têm tido o mesmo foco. E isso tem nos obrigado também a focar a nossa mensagem comercial. Uhum. Deixarmos de falar só de dados, mas começarmos mesmo a falar de dados comerciais, dados, olhar mais para os clientes, porque muitos desses que nos têm chamado, por mais que sejam variados os sectores, querem saber acerca do comportamento do cliente, querem saber acerca do histórico desse ou daquele, qual é o cliente que mais vende, como é que são os meus segmentos, tem muito a ver com a área de marketing, a área de gestão dos clientes mesmo. Uhum. Então, nós estamos também a procurar focar a nossa oferta mais para esta área. Mais diversos que são os setores, querem a mesma coisa em termos uhum. dos seus dados.
Falaste que vocês trabalham também com o Estado. Uhum. Um dos grandes problemas que nós temos, não só em Angola, é um problema em África em geral, é a falta de termos dados de forma, agora falta uma palavra em português, reliable, estruturada e confiável e em tempo real. Uhum. É uma das grandes dificuldades e nós como startups e não só, mesmo outro tipo de empresas e organizações, uhum. sentimos esta dificuldade no dia a dia de obter dados de mercado, dados que estejam atualizados e que sejam fáceis de encontrar e obter. Nesse vosso trabalho com o Estado, onde é que vocês veem que há mais desafios? Porque é que nós não conseguimos ter acesso a esses dados em tempo real, dados atualizados e fiáveis? Até porque se formos a diferentes instituições mesmo do Estado, vão-nos dar dados completamente diferentes muitas vezes sobre a mesma matéria. Pois. Porquê é que isso acontece? E como é que isso pode ser?
Isso é um grande desafio.
De modificar, não
é? É um grande desafio. Ter dados em tempo real no Estado, bem, isso é uma das coisas, um dos maiores projetos que nós temos agora é mesmo para facilitar, fazer com que o público tenha acesso em tempo real a dados de uma determinada ordem que, pronto, o projeto está em curso, ainda não posso falar muito sobre isso, mas temos um ministério que vai publicar uma ferramenta que vai fazer com que o cidadão em qualquer ponto do mundo, realmente, porque através da internet, possa saber em que ponto está o seu processo junto a esse ministério, né? Para aquisição de algo bem. Então, está em curso, eu diria. Tem vários projetos, além do nosso, tem outros similares, ou semelhantes, é a palavra certa.
É semelhantes, é. Eu também tenho essa dificuldade.
Em outros ministérios que também temos conhecimento de outros projetos. Então, eu diria que está a acontecer, se calhar está a acontecer um pouco devagar, só nós, por exemplo, com esse projeto começamos mesmo em 2018, começamos uhum. Até agora, estamos prestes a finalizar, mas sempre que chegamos um pouco perto do fim, muda alguma coisa, abranda alguma coisa, tem que parar por algum motivo, então tem vários entraves, algumas coisas que tornam o processo muito moroso, muito burocrático, muito político, não uhum. é? E isso também complica, mesmo entre ministérios ou dentro dos órgãos do Estado, não só ministérios. Dentro desses órgãos, muitas vezes, a informação não flui. Há quem tem, o outro também precisa, mas não tem, tem que voltar ao prestador de serviço para pedir outra vez, e não só com uma CITES, mesmo na empresa em que eu estive no passado, eu já vi isso, então o fluxo de informação ainda é um problema. Eu não sei aqui, com base na minha experiência, eu não tenho uma solução simples e prática que realmente seria aceita. Podemos aqui filosofar muitas coisas, né? Lá fora faz isso, faz aquilo, mas colocado aqui na prática, se calhar não vai funcionar por causa dos hábitos, dos costumes, das formas como as pessoas já estão acostumadas a operar. Então, temos que ter paciência nessa senda, continuar a fazer a nossa parte.
Estamos eu acho aqui. Que o mais o angolano tem é paciência. Se não tivéssemos...
Exato, seria um caos. Mas estamos aqui, este é um projeto e como este há outros, então a mudança está a vir. Eu tenho fé, tenho a confiança que mais tempo, menos tempo isso vai se tornar... Vai ser uma conversa de passado.
Eu gosto do teu otimismo. E é bom, porque nós temos que ser otimistas. Uhum. Queremos empreender neste país. Para quem quer começar, porque os dados realmente são extremamente importantes e tu mencionaste muito bem, cada vez mais começamos a ter mais startups e nem todas elas têm necessariamente a preparação necessária para lidarem com os seus dados. Para quem quer começar em ciência de dados ou análise de dados, por onde é que podem começar a aprender e seguir o teu caminho? Tu és uma geóloga ecóloga, não sei como é que se diz em português, ecologist, transformada em analista de dados. Foi fácil fazer essa mudança de carreira e para quem, podemos considerar aqui uma mudança de carreira, não é? E para quem estiver numa área que se calhar não tem nada, porque eu pelo menos tenho a ideia e porque eu já tentei fazer o curso de ciência de dados e eu pensei, isto não é para mim, porque... Uhum. Envolve muita análise
minuciosa.
Uhum. Para mim envolve matemática mais do que muita estatística. Uhum. Eu sofri muito com estatística na universidade.
Uhum. Eu amei.
Eu sofri muito, então eu disse, isto não é para mim, análises regressivas e tal, não. Mas para quem tem interesse em entrar neste mundo e porque cada vez mais um setor que eu vejo aqui em Angola que cada vez mais solicita e procura analista de dados é o setor da banca e eu vejo que eles têm uma dificuldade porque eu falo com algumas pessoas da banca, vejo que têm alguma dificuldade em encontrar talento nessa área. Então está aqui uma oportunidade para muitos jovens que querem fazer uma mudança de carreira e aqui onde está a oportunidade é um bom emprego no sentido paga muito bem e
fora das startups talvez.
Fora das startups sim, porque as startups não têm dinheiro para pagar. Mas os bancos pagam bem, sim. Por exemplo, e eu vejo que é uma competência que tenho dificuldade de encontrar e muitas vezes tenho que fazer outsourcing. Então, para quem quer aproveitar esta oportunidade de mercado, não é? Neste caso de trabalho, por onde é que pode começar a aprender então ciência de dados?
Se calhar o mais acessível, YouTube.
Okay. YouTube, eu também acho. Eu acho que o YouTube é a melhor universidade do mundo. Pois. Eu não sei como é que as pessoas não tiram mais partido disso. Quer dizer, percebo que há falta de muitas vezes acesso à internet. Uhum. Mas já temos outras startups que providenciam a internet. Temos a WeConnect, por exemplo, que tem vários pontos do Wi-Fi.
Acho que não é tão bem conhecido assim, os pontos, pelo menos.
Pois, olha, fica a dica para o WeConnect, tem que fazer mais publicidade dos pontos, mas há muitos pontos públicos onde pode aceder. Mas YouTube, disseste muito bem, é uma das melhores universidades do mundo, se não a melhor, e é gratuita, não é?
Exato.
Quer dizer, gratuita, desde que tenhamos acesso à internet, é gratuita.
Pronto, mas tal como além da YouTube está aí e pronto, tem que ter algum senso de filtrar e double-checking, né? Verificar, validar a informação que recebe por várias fontes. Além do YouTube tem o Data Camp, que também tem cursos gratuitos, eu iria mais por essa da autodidata, acho que é
autodidatismo, assim. Acho que é isso.
Ai, me perdoem com o inglês e o português aqui, é um caso sério. Mas
percebemos.
Pronto, eu iria por esta via. Não foi exatamente o meu percurso, porque eu tive uma empresa a financiar a tua formação,
não é?
Mas hoje em dia eu não vejo o porquê disso ser um empecilho, ou seja, a parte financeira, além da internet, não é? Temos o YouTube, os Data Camp, tem essa outra que faz vários cursos, Coursera, por exemplo,
sim.
Tem muitos cursos no
Exatamente.
Coursera.
E porque falaste, mencionaste Python, que é uma linguagem, uhum. podemos dizer, uma das principais linguagens de suporte, não é? Para quem quer aprender, também podem aprender gratuitamente, existem várias plataformas que ensinam Python, esta linguagem de programação, temos o Code Academy, tem a própria plataforma do learnpython.org. Aqui se calhar a dificuldade ou desafio inicial pode ser a língua, porque muito deste conteúdo que é fantástico está em inglês. Por isso é que eu digo, no século XXI, infelizmente, vamos ter todos mesmo que aprender inglês.
Mas mesmo o inglês também, YouTube ensina também.
Exatamente, mesmo assim, pode-se aprender línguas também via YouTube. Existe muita gente a ensinar, não é?
E como as crianças conseguem aprender a programar, não é? Não precisam ter um grande domínio da leitura, não precisam dominar perfeitamente a leitura e conseguem programar. Quem não entende, há muitos programadores que não falam devidamente o inglês, mas sabem programar. Então, é mesmo uma questão, você só precisa conhecer as instruções.
Sim, a sintaxe.
Só, e é uma a handful, né? uma pegada de palavras que você vai ter que aprender e depois está o caminho meio andado.
Ah, não, exatamente. Então pronto, para quem quer seguir esta oportunidade que temos no nosso mercado, para quem não sabe, ciência de dados é uma competência que está a ser muito, muito procurada aqui no nosso mercado, então podem começar a aprender via YouTube ou simplesmente vão ao Google e procurem, pesquisem. Onde aprender estas competências.
Mas já agora, aproveito, a Citizens vai ter, vamos lançar uma academia que não vai ser de Data Science propriamente, mas focando em bocados de conhecimento, se assim posso dizer. Vai ser, por exemplo, dominando a gestão ou administração de dados, vamos dominar a análise de dados por domínio, por exemplo, no RH, em marketing, então isso também vai ter a sua própria aplicabilidade no mercado e acho que vai ajudar muitos jovens.
Ótimo, então vocês vão abrir um curso,
uns tantos
cursos, para diferentes tipos de segmentos do mercado.
Okay.
Fiquem atentos então, e já agora a Citens tem uma plataforma, não é? Tem um website, tem redes sociais.
As redes sociais não estão muito ativas, mas existem. De vez em quando lançamos lá alguma coisa, mas não temos uma gestão assim devidamente composta das nossas páginas. O website está offline do momento, porque estamos a mudar algumas das nossas ofertas, justamente com essa da academia, algumas ofertas de pesquisa que vamos introduzir também. Então, enquanto o site está a ser reconfigurado, está offline, mas já o mais tarde, ao final deste mês, vai voltar a estar online.
Ok, o vosso website é citense.com. Depois nós vamos pôr na descrição e as pessoas podem ir então dar uma vista de olhos. No final do mês vai voltar a estar no ar. Eu gosto muito de dados porque acho que dá, e apesar de não perceber.
Fascinada, né?
Apesar de não perceber nada, ou seja, eu percebo o mínimo dos mínimos, mas eu percebo acima de tudo a importância dos dados e realmente falta mais empresas, não só angolanas, mas eu vejo que isso também é um problema africano. De darem mais importância e também mesmo entre as startups darem mais importância aos dados. Agora, queria perguntar-te qual foi o melhor conselho que já recebeste de carreira e não só, o melhor conselho em geral. que já recebeste e que queres partilhar aqui com...
Um pouco difícil, muito, mas se calhar foi algo que o meu pai me disse, que volta e meia fica evidenciada em alguma interação, né? Que eu esteja até alguma situação pela qual eu passo. Que é, por mais que você tenha na vida, você vai precisar sempre de pessoas, né? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter muita coisa, mas o mais importante é ter pessoas na tua vida, ok? Então, aí o conceito de famílias, amizades, eu já agora expandindo, né? Mas as amizades, as conexões, a nossa rede profissional também.
Sim, a rede de contactos é tudo.
É ouro.
É ouro.
E na altura em que estás aí embaixo e não tens mais nada, às vezes mesmo só minando aí a tua rede, você consegue sair de uma situação complicada. Então.
É verdade. E isso que acabaste de mencionar, é o poder das relações, é o poder do network. E há uma expressão em inglês que diz que o nosso network é o nosso network. E agora trazer isto para o português seria qualquer coisa como a nossa rede de contactos é a nossa riqueza. Exatamente, mostra que nós podemos aterrar na nossa próxima oportunidade, seja de trabalho, seja de parceria, seja de relações e tudo. Através dessa rede de contactos, das relações que construímos com as outras pessoas. Então é realmente um
estou aqui um exemplo, por exemplo, fui convidada para estar aqui como diretora-geral de uma...
Exatamente.
Fui convidada através de pessoas que eu conhecia, que conheciam o meu trabalho e acharam, pá, aquela pessoa pode, vem. Não fiz entrevista, porque já conheciam o meu trabalho. Né?
Sim, o teu trabalho falou por ti, basicamente.
E a relação que já tínhamos também, havia ali uma base de confiança. Então, é importante construirmos isso em cada instância em que nós andamos.
Exatamente. Francisca, como é que tu defines sucesso?
Como é que eu defino sucesso? Eu vou dizer talvez, eu não sei se existe, mas talvez uma calminha, um senso de dever cumprido, não é? Você faz alguma coisa e no fim sentes que deste o teu melhor e aquilo saiu bem. Acho que não precisa ser algo estrondoso, mesmo nas coisas pequenas, há sucesso. Então, para mim, é a forma como nós nos sentimos ao concluir alguma coisa, ok? Se há paz, se há calminha, se há algum sentido de dever cumprido, então fui bem sucedida naquilo e eu tenho sucesso neste momento. Eu gosto de... eu acho que quando olhamos para a visão muito grande, às vezes as coisas pequenas perdem-se e podemos sentir como que não temos o sucesso ou que nos falta alguma coisa, mas quando olhamos para os momentos, já começamos a sentir muito mais o quão abençoados nós somos ou a riqueza que existe nas nossas vidas. Então, é indo de momento em momento e apreciando cada vitória.
E isso realmente é bastante inspiradora. E agora que falaste na palavra visão, lembrei-me de perguntar qual é a visão para a Citense nos próximos... É aquela pergunta clichê, não é? Das entrevistas de emprego. Qual é a visão, qual é a tua visão daqui a 5 anos, daqui a 10 anos para a Citense?
Tem mudado, vou dizer assim. Acho que começamos com uma visão e deparamos-nos com uns tantos desafios que é comum, né? Pequenos negócios ao começar, que tivemos que adaptar a nossa visão. Lá mais para frente, eu gostava de nos ver, se tens o nome conhecido, né? Estabelecido no mercado. Eu sinto que, não sei, está um pouco vago agora, um pouco vago.
Ainda está no processo de criação, vamos dizer.
Eu vou dizer redefinição, mais redefinição. Do que criação, porque tal como eu disse, aquilo, conforme começamos, o ponto em que começamos já não é o alvo que nós temos agora. Vimos que temos que fazer um pivot, né? A palavra de 2020.
Vamos fazer exatamente um pivot. Para quem não está familiarizado, fazer um pivot nesta gíria startup é basicamente, se calhar, mudarmos completamente o modelo de negócio muitas vezes, ou mudar a nossa visão, exatamente para responder ao que o mercado quer, não é?
Exato. Até vimos que entram novos jogadores. Quando nós começamos, não havia ninguém com uma oferta específica, tipo, idêntica à nossa. É diferente de... É difícil... A maior parte das empresas entram, tem pelo menos um concorrente, não é?
Que exatamente. Faz algo muito parecido. Concorrência boa.
Aqui, quando nós começamos, não havia, mas hoje já há.
E já agora, como é que vocês veem a concorrência? Eu vejo sempre a concorrência como uma coisa boa, porque ajuda-nos... Ajuda a puxar por nós, não é? Se não houver concorrência, nós nos acomodamos e estejamos a fazer bem ou mal,
o mercado acaba... As pessoas devem aceitar, não é?
Exatamente, porque somos os únicos. Agora, quando há concorrência, realmente ajuda-nos a trabalhar, não é? De outra forma.
Exatamente, isso foi uma das coisas também que nos leva a este pivot. Estão a entrar novos jogadores e... além de que algumas das software houses, né, as casas de programadores,
as fábricas de software
exato, também começam a oferecer esses tipos de serviços, que para eles faz muito sentido, não é? É uma continuidade do serviço que eles já prestam. Então, vimos, continuando para a mesma senda onde nós começamos, se calhar ficaria mais difícil entrar. Para já, nós tínhamos o desafio de ter de educar um pouco o nosso cliente. Então, ter que educar o cliente em um mercado onde já tem vários jogadores a fazer mais ou menos a mesma coisa, ficava para nós mais difícil, não é? Então, vimos uma brecha de algo um pouco diferente, então focamos em algo diferente agora.
Exatamente, e o foco aqui é absolutamente essencial. Exato. Para o sucesso. Estamos quase a terminar aqui o nosso tempo, a nossa conversa. Uma das perguntas que eu gosto de fazer aos convidados é: tens algum livro que te inspira, que ajudou a mudar a tua vida? Porque eu acredito que a leitura é absolutamente essencial para o nosso desenvolvimento, não só pessoal, não só humano, mas também profissional. Tens aqui algum livro que queiras partilhar connosco?
Infelizmente, eu não tenho tido... não vou dizer que não tive tempo, né? Porque todo mundo tem tempo, é uma questão de priorizar. Não tenho priorizado a leitura ultimamente, mas no topo da minha lista de livros a ler está o Start With Why, né? Começa com porquê,
sim, do Simon Sinek.
Estou muito curiosa por ler este livro. E além deste, também com algumas formações que vou fazendo, há recomendações de livros, temos que ler pelo menos alguns capítulos de alguns livros. Então, vou dizer os capítulos que mais me marcaram de alguns livros cujos capítulos marcaram-me. Tem dois que eu gostaria de deixar aqui. É o Will It Fly, do Pat Flynn. Acho que esse, não sei se tem tradução já em português, mas Will It Fly basicamente se vai voar, não é? Se vai voar. E este é um livro que tem a ver com testar ideias quando vamos lançar um produto novo. Como é que testamos as ideias? E os capítulos que mais marcaram até não eram acerca de testar a ideia, mas era da introspeção. Antes de nós sequer começarmos com uma ideia, primeiro temos que saber o que é que nós gostamos realmente, quem nós somos, quais são os ambientes de trabalho em que nós mais florescemos, se posso assim dizer. E é importante sabermos quem nós somos para saber em que tipo de negócio nós nos sairíamos melhor, né? Que tipo de trabalho nós teríamos maior sucesso. E outro livro que também gostei muito, alguns dos capítulos, era o Introvert's Edge, do Matthew Pollard. Esse aqui deve ser um pouco menos conhecido, mas...
Por acaso, não conheço.
Introvert's Edge. Isso para mim foi importante porque eu hoje identifico-me como uma pessoa introvertida.
Bem-vindo ao clube.
Obrigada. Consideram-me introduzida. E durante muito tempo tinha isso como uma fraqueza, né? Comparando com as pessoas, isso é, acho que é geral, da sociedade.
Exatamente. Nós vivemos num mundo que tende mais a ser ou dar mais visibilidade aos extrovertidos.
Então, eu por acaso entrei em uma comunidade no Facebook de introvertidos, foi por acidente praticamente, mas foi um acidente feliz porque ajuda-me a sair dessa mentalidade de que ser introvertida é ser menos de alguma coisa, né? É só saber usar aquilo que tu tens como forças. E aqui neste livro o Matthew Pollard fala muito de usar os dotes do introvertido ou da introversão para vender mais que outros, porque os introvertidos, por exemplo, ouvem melhor, param para ouvir, enquanto que os extrovertidos querem ser eles a serem ouvidos, né? Ou serem eles a falar. Então, há coisas que são vantagens para um em certos cenários que, mesmo como empreendedor, mesmo como alguém que vende, sendo introvertido, ainda pode muito bem.
E eu vou aproveitar esta deixa para deixar uma outra recomendação para os nossos fellow introverts por aí, que é um livro que mudou a minha vida também nesta perspectiva de ser uma pessoa introvertida também, que é o Quiet, ou Quieto, em português, O Poder dos Introvertidos, que é de uma senhora chamada Susan Cain. E ela tem uma TED Talk que eu acho que foi fantástica. Aliás, começou pela TED Talk dela, que mudou toda a minha perspectiva, porque também eu tinha a ideia que havia algo de errado comigo por ser uma pessoa introvertida, e ela veio basicamente abrir todo um novo horizonte. E depois o livro dela é um dos livros que eu considero que mudou a minha vida nessa perspectiva. Então, para quem tem interesse, e mesmo para quem não é introvertido e quer perceber os introvertidos na sua vida, ou perceber se alguém é introvertido na sua vida, aconselho vivamente a leitura também deste livro e também do Matthew Pollard. Também é bastante informativo sobre o poder dos introvertidos. Francisca, para terminar, queres deixar aqui algum conselho para quem quer começar uma empresa, uma startup na área de tecnologia, ou usando dados ou não? Qual é o conselho que deixarias aqui para quem está a começar ou quer começar?
Vou deixar se calhar dois. Primeiro é focar nas necessidades, né? Nós sabemos aí o objetivo. Se vamos começar um negócio, devemos resolver algum problema na sociedade.
Exatamente, começar sempre pelo problema.
Começar pelo problema, né? Há uma frase de um desenho animado que eu assisti enquanto acho que era adolescente ou ainda muito jovem, mas uma das personagens disse: "See a need, fill a need", não é? Se você vê uma necessidade, supre esta necessidade. Então, esse acho que é o totem de todo empreendedor, se calhar começa por aí. Segundo é, não deixa de olhar para os seus dados, ok?
Claro, tinha de ser.
Tinha de ser. Não deixa de olhar para os seus dados, porquê? Porque aí tem mesmo os segredos de o que é que os seus clientes precisam. Acho que foi um dos outros empreendedores que esteve neste podcast, num outro episódio, disse bem que fizeram uma pesquisa perguntaram aos seus clientes, né, o que é que eles preferiam, e havia divergência dentro do grupo se era viável ou não, mas ao perguntar aos clientes viram que sim, não é? Então, isso é colecionar dados, é fazer pesquisa. Às vezes nós falamos de dados e parece ser uma coisa estranha ou muito complicada, mas uma coisa tão simples quanto fazer pergunta ao seu público-alvo é uma forma de colecionar dados. E quando recebes as respostas, analisa, trata devidamente e excessivamente. E isso vai ajudar a sua empresa a ser mais eficiente, vai poupar tempo, vai ajudar-te a gerir melhor os seus recursos. E tem muitas outras vantagens. Pesquisem sobre as vantagens dos dados para as vossas empresas que não vão ser desapontados. E pronto, a Citense está aqui, a Francisca está aqui, caso precisarem de apoio nesse sentido.
Muito obrigada por esta partilha. E para vocês que nos ouvem, se gostaram deste episódio, podem subscrever para não perderem nenhum episódio na página ou nos canais do Clube da Misha. Podem procurar no iTunes, SoundCloud, Spotify, YouTube, onde vocês quiserem. E deixem o vosso comentário, o vosso like, espalhem esta partilha, estas conversas. E esta vossa ação, então, pode ajudar a inspirar e outras pessoas, quem sabe. Nós voltamos para o próximo episódio, na próxima semana. Muito obrigada. Obrigada, Francisca.
Obrigada, Ana.